Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui. É nosso último bloco do programa, programa de Cultura, né? Cultura, Rádio Cultura de Curitiba. É, companheiros, aqui na matéria, Marcelo, também tem uma informação de que o Lula vai herdar do governo Bolsonaro uma dívida de 7,8 trilhões, né? É, sobre essa situação, eu gostaria de fazer uma citação aqui, em relação, feita, né, do artigo feito por Maria Lúcia Fatorelli e Rodrigo Águila, né, que esse artigo está no portal da Auditoria Cidadã e ele foi publicado no dia 15/2/2022. Então, a companheira diz: assistimos um verdadeiro saque das riquezas nacionais para alimentar o sistema da dívida, enquanto todos os outros investimentos necessários ao nosso desenvolvimento socioeconômico são deixados de lado, sob falaciosos argumentos de que não haveria recursos. Recursos não faltam em nosso país. Além de cerca de 5 trilhões em caixa, houve um superávit primário em 2021 no valor de 64 bilhões. Mas todo esse dinheiro está reservado para o rentismo, Marcelo. Você pode comentar esse comentário da companheira Maria Lúcia Fatorelli e Rodrigo Ávila?
A Maria Lúcia Fatorelli é presidente nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e o Rodrigo Ávila é o economista, é responsável pela ACD Nacional. Bem, vejam, senhores, o que acontece aí de fato, né? O que é o superávit primário que a gente havia comentado num programa anterior lá atrás, né? É como se fosse uma poupança gerada para pagar o juros da dívida pública. E como é que é feita essa poupança? É através do ajuste fiscal, tá? Então você tem o corte de gastos de um lado, mas o corte de gastos brutal de um lado, como a gente está vendo no gráfico aí da CD, que só sobra uma miséria para a política pública, e do outro, aumento dos impostos. Com isso você forma esse colchão de recursos monetários, recursos econômicos, para ter esse superávit primário aí, que é o colchãozinho que assegura, o colchão de riquezas nacional, uma parcela dele que assegura o pagamento de juros escorchantes para os rentistas e banqueiros. A questão importante que a gente deve comentar também é que o pessoal fala descaradamente em amortização. Se você olhar lá no Banco Central, nas instituições que trabalham com os dados relativos à dívida pública brasileira, vocês vão perceber que está escrito lá amortização da dívida. Mas na prática não existe amortização da dívida. Porque amortização é abater a dívida. Você vai abatendo a dívida, vai pagando essa dívida tende a diminuir ao longo do tempo. Nesse caso, não tem amortização na prática. Porque os valores só aumentam. Desde que foi criado o Plano Real em 94 para cá, essa dívida é explosiva e ela logo chegará em 10 trilhões de reais, muito acima do nosso produto interno bruto, que é o que a gente produz de riqueza e renda na sociedade brasileira no todo. Então, na verdade, é muito dinheiro que é extraído da sociedade. Isso é uma pilhagem, é um roubo estatal. A gente fala o extrativismo estatal. Simplesmente, os grandes capitalistas, a classe dominante brasileira em conluio com o imperialismo, estão subtraindo as riquezas do país, seja da Petrobras, dos Correios, da Eletrobras, que foi recentemente privatizada, da Vale do Rio Doce 99 na era FHC, de outras tantas empresas que estão sendo vistas pelo mercado como a galinha dos ovos de ouro para privatização. Nossos bancos públicos estão na mira há muito tempo da privatização, já desde o FHC. Então, na verdade, se a gente não barrar com esse processo de não só evitar a privatização dessas que ainda estão em poder do Estado, mas reestatizar empresas estratégicas do país, como a própria Vale do Rio Doce 99 e agora recentemente a Eletrobras, nós não vamos conseguir desenvolver o país. E outra coisa importante que você mesmo acabou de ressaltar: pagamento de juros deve ser barrado imediatamente. Por isso a questão da auditoria. A auditoria, ela procura provocar esse debate na sociedade, instigar essa discussão, para fazer com que as pessoas compreendam a necessidade urgente de barrar, de deter esse processo. Porque isso vai acabar chegando a um ponto que a sociedade brasileira vai desmanchar. Ela não vai ter mais para onde ir. Isso deve ser uma coisa necessária até para a mobilização popular. E aí, inclusive, dá sustentação ao novo governo Lula que está chegando. Porque ele vai precisar do povo. Não são dos deputados, mesmo que eleitos pela a nossa esquerda costumeira, mas pelas instituições burguesas que estão aí, que a esquerda tanto adora, né? Xandão, e ainda tem os nomes assim que, assim como a direita chamava o Sérgio Moro de super-homem, colocava a capa do super-homem no Sérgio Moro, a esquerda está colocando uma capa de herói no Xandão. Isso é uma coisa inacreditável. E está deixando a mobilização popular ser substituída por esse modus operandi de negociar com o Congresso, com essas instituições golpistas que estão aí. Isso aí é um tiro no pé e nós não podemos deixar. A nossa oportunidade agora é aproveitar o governo Lula, que é um governo, apesar de todas as questões que a gente tem críticas, é um governo que chegou com uma legitimidade popular pelo Lula. E nós temos a oportunidade, através deste indivíduo que representa a sociedade brasileira, chegar junto a ele e dizer assim: ó, nós vamos dar sustentação ao seu governo, mas para que seja um governo efetivamente popular, com as demandas populares no bolso.
Marcelo, uma coisa interessante que você fala, eu vi uma fala dele esses dias, já falando que privatização não vai acontecer privatizações no governo aí, no governo Lula, né? Mas eu acho que é como você está colocando aí também, viu, Marcelo? Não basta apenas não privatizar, eu acho que a gente tem que reestatizar o que foi privatizado, né? A Vale do Rio Doce, que é uma companhia aí de minérios gigantesca, uma coisa que a gente não consegue nem somar o lucro que uma empresa dessa pode dar para o povo brasileiro, que está aí na mão da burguesia, entregue no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive, né? Outras coisas que a gente está vendo também, ô Marcelo, é realmente isso, né? A gente vê aqui a sustentação que a população terá que dar. Nós tivemos muita luta aí na campanha eleitoral, nós tivemos bastante luta para eleger o companheiro Lula, né? Como você falou, é um governo legitimamente popular, né? Representa, né, a classe operária e trabalhadora do país, né? A gente conseguiu, não foi à toa que a gente viu o golpe de Estado, aquela prisão farsa feita inclusive por esse juiz citado por você aí, que é um capacho dos Estados Unidos, né? Não passa aí de um cachorrinho do imperialismo, né, que veio aqui para, foi treinado nos Estados Unidos para dar o golpe de Estado no Brasil e fazer aumentar inclusive esses juros aí da dívida pública. E esse negócio que a gente está vendo aqui, comentando, que é esse roubo que é feito ao Estado brasileiro, né, Marcelo? Outra questão importante aí é isso mesmo. Acho que a mobilização popular aí, que a gente vai ter que se manter organizado, para além da mobilização que a gente fez toda a campanha para eleger o Lula, né, a gente vai ter que se manter mobilizado, né, Marcelo? A gente está assistindo aqui na América Latina a questão aí da Cristina Kirchner, né? Que ali já tá sofrendo um processo muito parecido, ou praticamente igual ao que o Lula sofreu aqui no Brasil, né? Foi isso, tirado um mandado de prisão para Kirchner de 6 anos, né? Uma coisa absurda. A gente já enxerga de longe ali que o golpe está em andamento, né? Porque ela poderia muito bem ser a próxima presidenta do país nas próximas eleições, né? Outro caso também que a gente viu aí foi o caso também do Pedro Castillo no Peru, né? Mais um caso aí de golpe escancarado. A gente já a esquerda tem uma confusão em relação a isso, mas a gente sabe que já estava em andamento ali um golpe contra esse cidadão, né? Já vinha ali se orquestrando, ele já tinha, se não me engano, já era a terceira vez que ele passava ali pela casa sofria uma tentativa de impeachment, né, uma coisa desse tipo. A gente acredita que dessa vez ele não ia escapar dessa, né, ele ia ser derrubado aí do poder. E antes disso ele tentou ele mesmo dissolver o Congresso, né, o que não deu muito certo. Aquela questão, acho que ele esqueceu de combinar aí com o pessoal das Forças Armadas aí para poder dar sustentação a essa dissolução do Congresso, né? Mas enfim, então a gente está vendo aí, Marcelo, no, na América Latina, a direita e a burguesia, o imperialismo, né, se voltando seus olhos aí para a América Latina novamente, né? Eles estão aí passando por uma crise gigantesca no Oriente Médio, né, a questão do Talibã, a questão de países aí como a Palestina, enfim. E nesse momento aqui eles se viram aqui para a América Latina e novamente aí começa o andamento dos golpes de Estado, né? Novamente os golpes de Estado em andamento na América Latina. Então o Lula, né, a gente pode ficar atento aí que com essa política dele nacionalista, de desenvolvimento, né, de lutar pelo povo, pela população, de tirar esse dinheiro desses banqueiros, desses parasitas que estão aqui sugando o povo brasileiro, ele também vai ser um alvo aí de toda essa burguesia, né? Não há de demorar muito. Eu acho que nesse momento aqui a gente tem uma força muito grande, porque querendo ou não, foi uma eleição vitoriosa, né, nos dois turnos. O Lula passou por isso e tal. Foi uma mobilização muito boa da parte da esquerda em relação à campanha eleitoral. Eu acho que nesse momento a burguesia espera esfriar essa situação, né? Nós não vamos colocar nenhum ponto aqui de adivinhação, né? Nada disso não é nosso objetivo aqui, mas a gente tem que ver a análise de conjuntura, né? O imperialismo enfraquecido é um bicho acuado, né? E esse bicho acuado aí cada vez ele fica mais agressivo, né? Então nesse momento aqui a gente tem que estar muito atento a isso e com certeza, Marcelo, como você disse, a gente vai ter que estar mobilizado e nas ruas, né? A esquerda, principalmente a esquerda mais combativa, vai ter que estar aí para defender o governo Lula, né, Marcelo?
Então, camaradas que nos assistem aí, Adriano, querido, vejam bem, a nossa situação é uma situação que não é confortável, como a esquerda acredita, sabe? E o que eu reparo bem por aí é que a esquerda está muito animada. E eu acho que a gente não deve, até certo ponto, tentar colocar água no chope dessa esquerda animada. Mas é preciso esclarecer alguns pontos importantes, né, Adriano? Em primeiro lugar, a direita, ela está naquele freio de arrumação agora, né? Mas eu acho que esse primeiro governo Lula, ela vai estudar os passos direitinho para tomar as providências necessárias para barrar o projeto de desenvolvimento nacional do Lula, sabe? E não dá para a esquerda acreditar de forma fiel que as instituições vão salvar o governo Lula, não. Muito pelo contrário, é aquele punhal nas costas, né? Que todo mundo que tem uma leitura política crítica sabe que eles estão à espreita, né? E o imperialismo com essa guerra na Ucrânia, algo que a esquerda pouquíssimo comenta e pouquíssimo consegue sequer entender o que está acontecendo, isso é uma degradação da esquerda absurda. Assim como a gente vê uma degradação da esquerda aqui na América Latina, na sua compreensão do que está acontecendo, muita gente coloca o Castilho como sendo um golpista, como sendo um indivíduo parecido até com o Bolsonaro. Eu já vi comentários semelhantes. Pasmem, senhores. Só que não estão entendendo que esse momento é um momento que ele não é um momento numa direção só. Ele caminha de uma complexidade que as pessoas têm que entender o roteiro. Ele já estava sofrendo várias pressões há muito tempo, Castilho. Aí ele tomou uma medida que ele não tinha sustentação para tomar e recebeu o contragolpe. Essa que é a verdade. Mas não é porque a gente não concorda com a forma como Castilho vinha conduzindo o seu governo, é que a gente vai permitir sequer deixar que o Castilho seja derrubado pela direita e pelo imperialismo. São coisas distintas. Uma coisa é você não concordar com a forma como o governo Castilho estava conduzindo o processo político no país. Outra é dar um balizamento para o golpe de Estado no Peru. De maneira nenhuma. Isso é inadmissível. E pouco a esquerda, aproveitando um pouquinho do dossiê que você comentou, que está maravilhoso, né, o dossiê da causa operária, que está na edição número 2, volume 2, ele fala sobre o futebol e relaciona o futebol com o imperialismo. Esse é um tema que a esquerda pouquíssimo compreende e pouquíssimo toca. Porque, apesar das discussões futebolísticas, que eu acho salutar, você discordar de certos pontos aqui e acolá dentro das regras do jogo, aspas para isso, etc., mas não compreender que o futebol, o esporte de maneira geral, a música, o entretenimento, a cultura estão de forma imbricada com o imperialismo, é não compreender a sociedade capitalista. Eu acho que a luta de classe faz através disso daí. O esporte brasileiro, futebol, que é o mais popular para nós aqui no Hemisfério Sul, até mesmo para a Argentina, o futebol ele tem uma paixão absurda. Nós aqui, os hermanos e o Brasil, somos um povo que adoramos futebol e temos o futebol na raiz. Se a gente não compreender isso daí, amigos, como é que a gente vai discutir política se a gente diz assim, ah não, isso é coisa de bilionário, esses jogadores aí estão milionários, ganhando dinheiro, não querem saber. Eu acho que não é por aí, pessoal. Eu acho que a gente tem que olhar o futebol, o esporte e tudo ao nosso redor com cuidado e uma crítica necessária. Defender o Brasil é defender o futebol brasileiro. Defender o futebol brasileiro é defender o Brasil. E aí, por isso que o dossiê da Causa Operária 2, que traz a matéria sobre futebol, é muito importante. E eu acho que a gente tem que conduzir, como tem feito a Causa Operária, uma discussão muito forte, muito pegada mesmo, na raiz das coisas, para a nossa esquerda se desenvolver. Porque é o único partido mesmo de raiz que leva a cabo essa discussão marxista revolucionária nas quatro linhas, incluindo todas as temáticas da sociedade.
Bom, Marcelo, eu tenho acordo com isso, né? Com tudo que você disse aí, eu acho que é por aí mesmo o caminho. E, bom, eu queria falar aqui, já estamos chegando nos finais aqui do nosso programa, eu queria convidar aí os companheiros também a participarem de algumas atividades que estão para acontecer no nosso estado e também no partido de uma forma nacional, né? Nesse próximo domingo agora, Marcelo, não sei se tu tá sabendo, eu sei que tu tá sabendo, na verdade, né? Inclusive você vai lá com a gente nesse almoço, nós vamos ter o almoço de fim de ano do Partido da Causa Operária no Paraná, companheiros. Esse almoço vai ser na churrascaria Estância do Sul, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2142, né, no Jardim Rebouças, em Curitiba. O valor do convite, companheiros, é apenas R$ 55,00, com buffet livre e rodízio de churrasco. E nós também teremos lá uma televisão na frente da nossa mesa lá, para que a gente possa assistir todo mundo junto à final da Copa do Mundo entre França e Argentina. Bom, companheiros, para aqueles que quiserem aí participar dessa atividade com a gente, aí, pode entrar em contato comigo mesmo. Meu telefone é 44-997-178136. Vou repetir o telefone, então. 44-997-178136. Venha participar com a gente, então, desse almoço. E outro ponto, eu queria convidar os companheiros também para o Réveillon da Causa Operária em São Paulo, companheiros. Aí o partido vai se reunir nacionalmente. O pessoal aqui do Paraná está convocado, convidado para participar do Réveillon Vermelho em São Paulo, que será no Ipiranga, no buffet mediterrâneo, se eu não estou enganado. E o valor do convite aí está R$ 350,00. Serão 8 horas de festa, bebida e comida livre, companheiros. Então, quem não tem alguma programação para o final de ano, vamos se programar então aí junto com a gente para participar dessas atividades. O almoço de fim de ano aqui em Curitiba e o Réveillon do PCO em São Paulo. convido a todos a participarem. Podem entrar em contato pelo telefone que eu falei ali atrás. Eu gostaria também de passar para vocês aqui as redes do Partido da Causa Operária no Paraná. Nós temos aqui onde você pode encontrar os companheiros, você pode também conseguir o convite aí desse evento de domingo, né? Que será no dia 18. Você pode entrar no Facebook do PCO Paraná, facebook.com/PCO PR Curitiba, PCO Curitiba, Facebook do PCO Paraná. Também temos o Instagram, né, do PCO de Curitiba, instagram.com/PCO Curitiba, instagram.com/PCO Paraná. Né, você pode aí interagir com a gente lá nas redes sociais e conversar com os militantes do partido. Então aqui eu já me despeço de vocês, de todo mundo, vou abrir um espacinho aqui pro Marcelo dar o tchau dele também, e é isso aí, companheiros, nos vemos então domingo presencialmente em Curitiba no almoço. Tchau, Marcelo, abraço, companheiros.
Um abraço a todos, queridos, até a próxima.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.